Paraná em Rede.
Situações de violência contribuem para o desenvolvimento de transtornos psíquicos e afetam as respostas do organismo em situações de emergência. É o que afirma um estudo feito na Espanha. Acompanhe a reportagem de Fernanda Nardo.
Os maus tratos no período da infância têm influência direta no desenvolvimento cerebral, dificultando a resposta biológica ao estresse e sendo um fator relevante para o diagnóstico de transtornos psiquiátricos. É o que mostra um estudo desenvolvido por pesquisadores do Centro de Investigação Biomédico de Madrid, na Espanha. A relação da criança com os pais ou cuidadores também tem impacto direto na percepção que ela terá sobre ela mesma e sobre o mundo. É o que destaca a psicóloga e especialista em saúde mental, Sabrina Camargo Silva Leva.
Quando uma criança sofre violência, se ela é recriminada, por exemplo, se ela é subjugada, ela não deixa de amar os pais, a pessoa que está agredindo ela, ela deixa de amar ela própria, porque as figuras parentais, principalmente o pai e a mãe ali, os cuidadores, eles são a referência que ela tem do mundo, de si própria, do futuro, de todo o universo que gira em torno dela. Então, acaba trazendo, inclusive, prejuízos estruturais no próprio desenvolvimento cerebral da criança.
De acordo com o estudo, crianças e adolescentes que viveram experiências de maus tratos encontram maior dificuldade para administrar situações emocionais e comportamentais. Isso porque, diante dessas situações, o cortisol, hormônio ativado para que possamos enfrentar as situações de estresse, não aumenta como deveria. Segundo a especialista, situações de violência podem desencadear doenças mentais mais sérias.
Ela vai causar prejuízo principalmente ali na amígdala, que é a região que cuida das emoções, né? Então a gente tem riscos aí de ter prejuízos graves para o desenvolvimento, para os relacionamentos e para a própria percepção de si própria. E aí, se a gente for pensar nisso futuramente, eu posso ter transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, de pânico, né? O que afeta muitas crianças hoje. E até mesmo transtornos de personalidade.
Sabrina alerta que situações de maus tratos não envolvem apenas violência física, mas inclusive violência psicológica, uma linguagem agressiva, além de falta de afeto e de atenção.
Eu entendo como violência qualquer atitude que impeça a criança de expressar aquilo que ela está sentindo, demonstra que eu não estou ouvindo essa criança, que eu não estou considerando o que ela está sentindo, o que ela está pensando naquele momento. Então, acho que qualquer negligência afetiva, emocional, até mesmo de cuidado, de contato físico com essa criança, acaba sendo uma forma de violência, porque mostra que ela não está sendo ouvida. Não existe coisa pior no mundo que a gente ser ignorado. Então, as crianças estão sentindo muito isso hoje em dia, por conta do mundo como está, com a forma como a gente vive, né?
Repórter Fernanda Nardo.
Dia da Mão na Massa promove mudança no jeito de aprender. Nesta quarta-feira, várias escolas do Brasil vão estar conectadas em um dia de atividades e aprendizagem diferente. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
Escolas de várias partes do Brasil vão participar nessa quarta-feira do Dia da Mão na Massa. A atividade é uma iniciativa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e pretende envolver alunos, educadores e a comunidade. De acordo com o diretor da rede, Léo Burd, o objetivo é incentivar a autonomia, a criatividade e a colaboração.
Busca muito incentivar formas dos alunos criarem, se expressarem usando os materiais mais diversos. Né, que vão desde a construção de maquetes usando caixa de sapato, até a escrita de poemas, a criação de programinha tipo jogos ou arte interativa no computador, até a organização de iniciativas na comunidade. E é muito importante nesse processo, né, nesses projetos que a gente vai incentivar no Dia da Mão na Massa, que os alunos eles sejam protagonistas, né, que esses projetos surjam de iniciativas dos próprios alunos, né, e algo que seja muito significativo para eles, que se conecte ou com a sua vida pessoal, ou com a sua comunidade, com o meio ambiente, né, ou com as pessoas, né, à sua volta.
A expectativa é impactar pelo menos 10 mil estudantes, e o evento já conta com mais de 100 atividades diferentes, inscritas por professores da rede pública e privada de 7 estados brasileiros, sendo mais da metade delas no Paraná. E tem atividades para todos os gostos, desde criação de bosque até telejornal, passando por videogame e foguete. Com isso, o Dia da Mão na Massa também pretende ampliar as formas de aprendizagem.
Hoje em dia, quando nós entramos nas escolas, quando a gente abre a porta de uma sala de aula, Normalmente a gente vê o quê? São carteiras enfileiradas e o professor explicando conteúdos que às vezes são muito abstratos. A gente espera que o Dia do Mão na Massa contribua para mudar essa dinâmica, que os professores explorem uma nova organização na sala de aula, que os alunos tenham mais oportunidade de aprender com suas próprias mãos, que possam sair um pouco da sala de aula e colaborar com alunos de outras salas, com o pessoal da comunidade, enfim, que torne a educação algo cada vez mais ativo, criativo e relevante para todos.
Para saber mais, acesse aprendizagemcriativa.org. Repórter Amanda Iargas.
A Sanepar colocou em operação a transposição de água da barragem do Rio Verde, em Campo Largo, para a barragem do Passaúna, em Curitiba. A medida implementada pela companhia visa atenuar a crise hídrica no Paraná, que causa grande impacto no abastecimento da região metropolitana de Curitiba. O sistema possui capacidade de levar 200 litros de água por segundo do Rio Verde até o Rio Passaúna, que se encarrega de abastecer uma das barragens que integra o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e região metropolitana. Esse volume de água permite abastecer cerca de 75 mil pessoas, segundo a Sanepar. Conforme a companhia, o nível dos reservatórios que abastecem a Grande Curitiba está em 50,04% nesta terça-feira. A barragem do Rio Verde pertence à Petrobras para uso da água na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária. A captação de água do local foi viabilizada através de um convênio firmado entre as empresas. A doença de Parkinson é mais conhecida pelos tremores. Uma recente pesquisa de mestrado do Laboratório de Neurofisiologia da Universidade Federal do Paraná descobriu que as alterações nos movimentos dos olhos são uma forma de diagnóstico precoce da doença. Acompanhe a reportagem, que é um resultado da parceria entre a AERP e a Agência Escola UFPR.
Tremores e alterações motoras, como dificuldade em movimentos e rigidez muscular, são os sintomas mais famosos e popularmente conhecidos da doença de Parkinson. O Laboratório de Neurofisiologia da Universidade Federal do Paraná vem estudando outros tipos de alterações causadas pela doença, chamadas de não motoras, como as mudanças olfatórias, emocionais, de memória, sono e oculares. Essa última, sobre o movimento dos olhos, é o tema da pesquisa de mestrado da médica Renata Ramina Pessoa. A pesquisadora encontrou um conjunto de evidências observando o movimento ocular de pessoas com Parkinson que possibilitam o diagnóstico precoce da doença.
É um biomarcador para avaliar uma alteração precoce da doença, mas através do movimento ocular. Tentar fazer. É bem complexo o tema, bem complexo mesmo. Então, assim, tentar fazer um diagnóstico ou definir alguma alteração na doença de Parkinson através do movimento do olho. Porque a doença de Parkinson, quando você faz o diagnóstico, você já está numa fase bem avançada da doença. É quando a gente consegue perceber clinicamente. Então, o objetivo do trabalho foi tentar perceber de uma forma mais precoce o diagnóstico, né?
O Laboratório de Neurofisiologia da UFPR tem um lugar de destaque na pesquisa mundial sobre a doença de Parkinson. O professor Marcelo de Meira Santos Lima, que está à frente do laboratório e orientou a pesquisa da Renata, é o pesquisador com a maior produção científica sobre a região do cérebro ligado a esta doença na América Latina e o 15º no mundo. Atualmente, os esforços das pesquisas se dividem em dois focos investigativos: as alterações metabólicas e o movimento dos olhos.
A ideia é tentar ter um conjunto de evidências que permitam um entendimento mais amplo, não só na fisiopatologia da doença, mas também, eu diria que, até dos papéis desses neurônios, né, os papéis fisiológicos que são assumidos por esses neurônios dopaminérgicos, né, que são importantes para essas funções.
Para saber mais, acesse agenciacomunicação.fpr.br. Repórter Bruno Caron, em uma parceria Rede AERP de Notícias e Agência Escola UFPR, da Universidade Federal do Paraná.
E o UFC Cascavel contrata o zagueiro Chico, ex-Atlético e Curitiba. Quem traz os destaques do esporte é Anderson Luiz.
Esportes. O UFC Cascavel apresentou mais um reforço para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Chico, de 34 anos, que passou pelo PSTC, conseguiu alcançar destaque no Atlético Paranaense, depois foi para o Palmeiras, voltou a Curitiba para defender o Coxa e ainda foi para o futebol turco. Por último, estava na equipe do Goiás. O defensor foi a última contratação da Serpente Aurinegra para essa temporada e assinou com a equipe até o final de 2022. A seleção brasileira de futsal estreou com vitória na Copa do Mundo, que está sendo disputada na Lituânia. O Brasil fez 9-1 contra o Vietnã. Os gols brasileiros foram marcados por Ferrão 4 vezes, Dieguinho 2 gols, Rodrigo, Pito e Leozinho. O próximo confronto da seleção será contra a República Tcheca na quinta-feira. O Brasil encerra a participação na fase de grupos no próximo domingo, diante do Panamá. Neymar e Lionel Messi foram relacionados pelo técnico Maurício Pochettino para a estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, diante do Clube Brugge, na Bélgica. Os atletas haviam ficado de fora da goleada do PSG por 4-0 contra o Clermont pelo Campeonato Francês no último final de semana. 3 jogadores importantes ficam de fora no duelo contra os belgas: Sérgio Ramos, que ainda não estreou com lesão na panturrilha, Di Maria, que está suspenso por expulsão na semifinal do ano passado, e Verratti, com lesão no joelho. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.